Câmara é notícia.
Muito bom dia. Hoje é segunda-feira, 27 de outubro de 2025. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados podem votar gratuidade de bagagem de mão em voos e punição para adulteração de bebida. Câmara aprova telemedicina como atendimento para pacientes com câncer e em caso de atraso na marcação da consulta. Comissão recebe relatório contra a exploração de combustíveis fósseis na Amazônia. E Câmara valoriza o papel dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. Em semana de esforço concentrado, deputados podem votar gratuidade de bagagem de mão em voos e punição para adulteração de bebida. O repórter Cid Queiroz tem os detalhes.
Na reta final para o fim do ano e com mais de 40 projetos prioritários indicados pelo Colégio de Líderes, a Câmara terá esforço concentrado de segunda a quinta-feira para votações em plenário. Entre essas prioridades estão o projeto que aumenta as penas para a adulteração de alimentos e bebidas, relatado pelo deputado paulista Kiko Seleguin, do PT, e o projeto que permite aos contribuintes atualizar o valor de seus imóveis junto à Receita Federal, relatado pelo deputado maranhense Juscelino Filho, do União. O governo quer incluir em uma dessas duas propostas as medidas de cortes de gastos previstas na medida provisória 1303, que perdeu a validade, deixando um buraco de 35 bilhões de reais no orçamento de 2026. Segundo o líder do governo, o deputado cearense José Guimarães, do PT, a revisão das regras de auxílio-doença, de seguro-defeso e de crédito tributário do PIS e da COFINS são consenso entre os deputados.
A necessidade de nós votarmos na próxima semana a parte da despesa que estava na medida provisória, né? Aqueles itens, a parte do controle de gastos. E vão estar ou no projeto do Kiko ou no projeto do Juscelino. Os temas já estão elaborados, o texto está elaborado, há consenso. Então eu vou tratar como é, onde é que inclui.
O líder do principal partido de oposição, deputado fluminense Sóstines Cavalcante, do PL, disse ser favorável a medidas de cortes de gastos.
Corte de despesa nós sempre seremos a favor, independente do governo, porque a gente entende que o Estado precisa ter responsabilidade fiscal. Não analisamos os méritos dos projetos ainda pautados. Eu só decido pelo PL depois de ouvir minha bancada, na reunião da bancada, sobre cada um desses itens.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que pretende votar também nas próximas semanas o projeto que trata de cortes nos incentivos fiscais. A Comissão de Finanças e Tributação apresentou um projeto que estabelece corte linear de 10% em todos os benefícios tributários. O projeto tem como base o relatório apresentado na comissão pelo deputado cearense Mauro Benevides Filho, do PDT. Segundo Benevides, a medida não atinge as micro e pequenas empresas beneficiadas pelo Simples Nacional.
A Bic Empresa, 360 mil reais por ano, está fora do processo. A empresa de pequeno porte, que fatura até 4 milhões e 800 mil reais, está fora do processo, até porque projeto de lei não pode alterar o que está disposto na Constituição. Todo mundo fala em reduzir gasto. Está na hora do governo reduzir gasto. Quando chega para reduzir o gasto, né, da Bolsa Empresário, começa a dar problema.
Os deputados podem votar também o Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química, que prorroga incentivos para o setor, a regulamentação do serviço de vídeo sob demanda, a gratuidade da bagagem de mão em viagens aéreas e o fim da taxa cobrada de taxistas. A medida provisória, que acaba com a cobrança da taxa de verificação de taxímetros, também restabelece o direito de transferência de alvará. O deputado fluminense Hugo Leal, do PSD, disse que essa medida é uma questão de justiça.
Restitui aos motoristas de táxi, aos taxistas, que são reconhecidamente transporte individual de passageiros, reconhecido constitucionalmente, reconhecido pela lei de mobilidade, e nós estabelecemos um princípio da reserva legal com relação à sua autonomia. Muito importante, esperamos que se essa matéria venha ao plenário imediatamente.
E a Câmara deve votar ainda projetos relacionados ao Outubro Rosa, que alerta sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Entre outros, foi indicado o projeto que obriga o SUS a oferecer gratuitamente exame de detecção de mutação genética a mulheres com histórico familiar de câncer de mama ou de ovário. Esses e outros debates no plenário você acompanha na rádio e na TV Câmara, no canal da Câmara no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Câmara aprova o uso de telemedicina como atendimento prioritário para pacientes com câncer em caso de atraso na marcação da consulta presencial. A repórter Sofia Peçanha tem mais detalhes sobre a medida.
O câncer é o principal problema de saúde pública no mundo, sendo uma das principais causas de morte, segundo a pesquisa estimativa de incidência de câncer no Brasil, realizada pelo INCA. Ainda segundo a pesquisa, espera-se que para 2030 ocorram mais de 25 milhões de casos novos de câncer. Segundo o INCA, no Brasil, na última década, observou-se uma melhora expressiva na disponibilidade e na qualidade das informações sobre incidência e mortalidade por câncer. Visando atendimento aos pacientes passíveis da doença, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que prioriza o uso de telesaúde no diagnóstico e acompanhamento de pacientes com câncer em caso de atraso na marcação da consulta presencial. A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, relatora da comissão, ressaltou os benefícios da telemedicina para os pacientes com câncer.
Existem áreas muito longínquas do país onde as pessoas não têm nenhuma possibilidade de ter atendimento como deveriam. Então, eventualmente, a telemedicina pode chegar a qualquer lugar. E aquele paciente terá chance muito mais veloz para ter o atendimento final do câncer. Então, às vezes, o diagnóstico ou o acompanhamento quando aquele paciente, por exemplo, está sendo submetido à radioterapia ou à quimioterapia, pode ser auxiliado através da telemedicina quando a consulta eventualmente for atrasada por algum motivo naquele município, naquela região, naquele estado.
O projeto modifica a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer para implementar o uso da telemedicina, que é uma prestação de serviços de saúde à distância por meio de tecnologias digitais, como videochamadas, aplicativos e plataformas seguras, especialmente para consultas de acompanhamento e suporte a pacientes em tratamento de câncer. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, relatora da Comissão de Saúde, ressaltou que o uso da telemedicina em nosso sistema de saúde representa um passo fundamental na modernização da assistência médica, em particular para aqueles pacientes que enfrentam desafios logísticos significativos, como dificuldade de locomoção e riscos associados ao deslocamento até as unidades de saúde. Agora, a proposta que prioriza o uso de telesaúde no diagnóstico e acompanhamento de pacientes com câncer em caso de atraso na marcação da consulta presencial será analisada pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Comissão recebe relatório contra a exploração de combustíveis fósseis na Amazônia. A repórter Isadora Marinho tem mais detalhes sobre a discussão.
Diversos parlamentares latino-americanos e especialistas apresentaram recomendações para a saída dos combustíveis fósseis da Amazônia. Eles entregaram um relatório que aborda as consequências da exploração de petróleo e gás na região e oferecem alternativas para uma transição energética justa para o bioma. O encontro ocorreu na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados e debateu o papel das mulheres para um futuro com justiça climática, principalmente ao defender a Amazônia livre de combustíveis fósseis. A presidente do Grupo de Trabalho Amazônico, Silas Messias, Mesquita, mulher apurinã que coordena a rede de trabalho amazônico, afirmou que há mais de 30 anos a Petrobras está explorando o estado do Amazonas e que diversas comunidades são afetadas diretamente. Ela cita um gasoduto construído dentro de territórios de povos e comunidades tradicionais que afeta a pesca e moradia da região. Ainda de acordo com Silas Mesquita, empresas de energia da região têm projetos que afetam mais de 12 povos indígenas, comunidades tradicionais, ribeirinhas e pescadoras.
E nós estamos aqui para dizer, não queremos desenvolvimento massacrando a vida das comunidades. Não queremos desenvolvimento matando os nossos rios, matando a nossa floresta e expulsando as comunidades que estão ali desde sempre.
Hahirin Noriega, parlamentar da Assembleia Nacional do Equador, afirmou que 10 bancos são responsáveis por 63% do financiamento ao setor petrolífero e também são responsáveis diretos pelo problema.
Isso quer dizer que estes poderes políticos estão ligados também com grandes interesses econômicos que nos han querido convencer de que a única forma de viver, que a única forma de desarrollar nossos países é através do extractivo.
Mariana Lírio, representante do Observatório do Clima, uma rede que hoje conta com mais de 150 organizações não governamentais que tratam da agenda socioambiental, criticou o Plano Clima, uma política nacional do Brasil que guiará as ações para enfrentar as mudanças climáticas nos próximos anos.
Está acontecendo agora a elaboração do Plano Clima. E uma das coisas que esse Plano Clima não cita é a eliminação gradual dos combustíveis fósseis. O que pra gente é muito preocupante, porque esse Plano Clima deve ser lançado em 2026, e o que a gente nota é que, independente do governo que a gente tiver no ano que vem, vai ser ainda uma luta muito árdua da sociedade civil para trabalhar contra a exploração dos combustíveis fósseis.
Ela afirmou que a Petrobras tem um valor muito simbólico e econômico no Brasil e que esse valor não deve ser perdido, mas a corporação precisa mudar a forma como trabalha hoje para que se torne uma empresa de energia e não exploradora de combustíveis fósseis. Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, uma das deputadas que solicitou a audiência, defende mais parlamentares da Amazônia no debate, que retratem os direitos da região e que a solução para essa agenda é feminina.
A solução da agenda global, seja econômica, seja ambiental, ela passa pela democracia. A democracia é feminina, a política é feminina, a solução e a cura vai ser feminina, por isso o reposicionamento político de uma casa onde tem apenas 19% das parlamentares, embora nós sejamos responsáveis por 48% da agenda de produção legislativa.
A deputada defendeu que o relatório não apenas destaca a urgência da saída dos combustíveis fósseis do bioma amazônico, mas também propõe um conjunto de alternativas concretas que incluem o fortalecimento das economias locais, a ampliação de energias renováveis e mecanismos de cooperação internacional para financiar uma transição justa. Ao entregar o relatório à presidência da COP30, Célia Chacriabá e os demais participantes ressaltaram que este esforço é apenas o começo e pedem para que os presidentes dos países amazônicos declarem a Amazônia como zona de não expansão dos combustíveis fósseis. Da Rádio Câmara, de Brasília, Isadora Marim.
Torcedores estrangeiros envolvidos em violência podem ser impedidos de entrar no Brasil. A repórter Mônica Tati tem os detalhes da proposta.
Torcedores estrangeiros que se envolvam em tumulto ou ato de violência podem ser proibidos de retornar ao Brasil. É o que prevê a proposta que já foi apreciada pela Comissão do Esporte. A relatora na comissão, a deputada Anely Aquino, do Podemos de Minas Gerais, considera inaceitável que os visitantes tenham comportamentos que violem a cordialidade, o respeito e a inclusão social que são esperados dentro e fora das arenas esportivas. O autor do projeto, o deputado Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, explica que a regulamentação se alinha às práticas internacionais e que os torcedores brasileiros já recebem punições em caso de violência.
Atualmente, a Lei Geral do Esporte responsabiliza civil e solidariamente torcidas organizadas, dirigentes, membros por danos causados por seus associados, dentro e fora dos estádios, incluindo o trajeto, por exemplo, de uma partida de futebol. E prevê proibição de frequentar eventos esportivos por até 3 anos em casos de violência, tumulto, discriminação ou invasão de áreas restritas. E também estabelece a pena de reclusão de 1 a 2 anos e multa para os torcedores brasileiros.
Segundo Luiz Lima, a nova legislação quer garantir punições também para estrangeiros que cometam atos ilícitos em eventos esportivos.
A intenção é que, com a nova lei, todo torcedor estrangeiro, violento ou envolvido em vandalismo, será imediatamente fichado no Sistema Nacional de Imigração. O alerta aparecerá em qualquer aeroporto, porto ou fronteira do Brasil, bloqueando sua entrada. A intenção é fazer com que essas pessoas não pisem mais em solo brasileiro.
A proposta complementa a lei de imigração, que já permite repatriação e proíbe o reingresso de estrangeiros que ameacem a segurança nacional, como uma forma de manter a paz e coibir a violência e o vandalismo. Luiz Lima lamentou o episódio ocorrido no Rio de Janeiro em outubro de 2024, quando 280 torcedores uruguaios do Peñarol acabaram presos após confronto violento antes da partida contra o Botafogo pela semifinal da Taça Libertadores. A proposta ainda será apreciada pelas comissões de Relações Exteriores e de Constituição e Justiça. Se for aprovada em todas, pode seguir diretamente para o Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Em sessão solene, Câmara valoriza o papel dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a homenagem.
Com assentos e galerias lotados, o plenário da Câmara dos Deputados foi palco de sessão solene para valorizar o papel dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. O Dia Nacional da Categoria é fixado por lei em 4 de outubro, relativo à data em que surgiu o decreto com diretrizes para o exercício da atividade. O coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, deputado Fred Costa, do PRD de Minas Gerais, destacou as conquistas históricas da categoria.
Tenho reconhecimento e sei que para chegar aonde chegou foi uma longa história. E se é coroada de êxito hoje, é graças à união de todos vocês.
No parlamento, esses profissionais tiveram o reconhecimento do piso salarial em 2014 e de aposentadoria especial em 2022. Este último benefício, garantido por emenda à Constituição, se deve aos riscos inerentes da atividade e ainda depende de regulamentação. A presidente da CONACS, Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, Hilda Correia, lidera a marcha da categoria a Brasília pela aprovação de um projeto de lei sobre o tema que está em análise no Senado.
Todo o Brasil está aguardando a efetivação da emenda constitucional 120 no que tange a nossa aposentadoria especial. O que nós queremos é nenhum direito a menos.
Neste mês, a Câmara aprovou a proposta que também trata da aposentadoria especial, mas divide a categoria. O texto tem o apoio da Federação Nacional e do Fórum Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias, mas é considerado retrocesso pela CONACS. O deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, apresentou mais dois projetos de lei para flexibilizar o controle de frequência e garantir prioridade desses profissionais no programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Rocha aproveitou o plenário lotado para pedir união a categoria.
Aqui está o retrato, o mapa do Brasil, porque aqui neste plenário tem agentes de saúde de endemias de todas as unidades da federação deste país.
Outros deputados que solicitaram a sessão solene exaltaram o papel da categoria. O deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, destacou o heroísmo desses profissionais na linha de frente de socorro à população durante a pandemia de Covid-19. O deputado Vicentinho, do PT de São Paulo, foi na mesma linha.
Exatamente igual a importância da enfermeira e do médico, cada um no seu papel. Não é somente o trabalho preventivo, é sobretudo o trabalho educativo.
A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, ressaltou o trabalho dos agentes no processo de universalização dos serviços de saúde.
Transformando leis em ações que salvam vidas. São vocês que conhecem a Dona Maria, diabética da rua de cima, o seu João, hipertenso que resiste aos remédios, a mulher grávida que precisa de acompanhamento pré-natal. Isso é a essência de um sistema de saúde que se pretende universal e equitativo.
Parlamentares ainda informaram a intenção de um movimento Saúde pela Democracia lançar durante a COP30 de Belém uma declaração para propor o SUS como solução de adaptação à crise climática, com papel prioritário para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
A comissão aprova projeto que concede bolsas a mestres da cultura tradicional. E a repórter é Maria Neves.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que concede gratificação financeira a mestres e mestras da cultura tradicional. Pelo texto, esses mestres terão direito a um auxílio em valor equivalente ao das bolsas de mestrado, hoje em cerca de R$ 2.100. Relator do texto, o deputado Patrus Ananias, do PT Mineiro, ressaltou que o projeto representa o reconhecimento de grupos importantes para a formação e manutenção da diversidade cultural brasileira, especialmente os afrodescendentes.
O Brasil é um país que tem uma cultura muito diversificada. E essa cultura diversificada, ela se manifesta também nas nossas tradições religiosas, na nossa formação histórica. Nós temos aqui uma presença poderosa, que é a presença afro-brasileira. Os vindos da África, os nossos antepassados escravos, deram e continuam dando a esse país uma contribuição cultural, espiritual, religiosa, na maior dimensão. A contribuição na música, a contribuição nas nossas artes plásticas, a contribuição na nossa literatura.
Entre os mestres e mestras que perpetuam o conhecimento tradicional de seus povos por meio de contos e cânticos estão os griots. O termo griot vem das culturas africanas e se refere a pessoas da comunidade que transmitem conhecimentos de forma oral. Ainda de acordo com a proposta, os aprendizes de mestres e mestras das culturas tradicionais também terão direito a uma bolsa de estudos. Nesse caso, o valor será o mesmo do auxílio concedido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico aos bolsistas de iniciação científica da educação superior. A concessão do benefício terá duração máxima de 4 anos. O texto também limita o benefício a 54 mestres e 400 aprendizes por ano. E o limite máximo do programa será de 216 mestres e 1.080 aprendizes. A partir desse número, novos beneficiários só serão incluídos quando houver vagas. O projeto estabelece ainda que a concessão de bolsas deverá ser proporcional entre os estados. Para construir acordo em torno da proposta, Patrus Ananias retirou menções a termos religiosos como mestres de alguma fé específica. O relator também retirou do texto a inserção de saberes e fazeres das culturas tradicionais no currículo da educação básica. Segundo disse, apesar de meritória, a inclusão de conteúdos curriculares pela via parlamentar é inadequada e contrária ao sistema jurídico educacional vigente. A proposta, em princípio, poderia seguir diretamente ao Senado, mas o deputado Eli Borges, do PL do Tocantins, e outros parlamentares apresentaram recursos contra a aprovação apenas pelas comissões e para que o texto seja avaliado também pelo plenário. O recurso ainda precisa ser confirmado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Retomada de produção nacional de fertilizantes é estratégica, defendem especialistas na Câmara. E os detalhes com Luiz Cláudio Canuto.
A retomada da produção de fertilizantes no Brasil é uma questão de segurança nacional. A avaliação foi feita por Tiziana Álvares, diretora técnica do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, durante a audiência pública na Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara. O debate tratou do Plano Nacional de Fertilizantes, que estabelece metas para o setor até 2050.
Isso impacta a nossa própria segurança nacional. A gente tinha aí em 2015 cerca de 75% de dependência externa e hoje a gente tem 96% de dependência externa nos nitrogenados. Então a gente tinha essas empresas, as Fafens e a ANSA, atuando e produzindo há 10 anos atrás, e houve um processo de desmonte, né, de visão meramente economicista. As mudanças na Petrobras, decorrentes também da Operação Lava Jato, que fez com que a gente perdesse a participação, né, e chegássemos agora a um patamar de não produzir ureia no Brasil, não produzir nitrogenados no Brasil.
O gerente de integração operacional de fertilizantes da Petrobras, Rômulo Teixeira, informou que a empresa está retomando a produção de 4 fábricas, as Fafens na Bahia e em Sergipe, a ANSA no Paraná e a UFN3 em Mato Grosso do Sul.
As 4 plantas juntas aí, ela atenderia o mercado atual, considerando a demanda atual aí de ureia no país aí de 35%.
Segundo o assessor da Secretaria Executiva do Ministério da Agricultura, José Carlos Polidoro, o Plano Nacional de Fertilizantes prevê reduzir para 50% a dependência externa no produto até 2050, além de garantir autonomia tecnológica. Ele destacou ainda que o programa Caminho Verde Brasil, que busca recuperar 40 milhões de hectares de pastagens de baixa produtividade em 10 anos, vai precisar de fertilizantes.
Esse programa vai dar um impacto não esperado. 10 milhões de toneladas de fertilizantes em 2035 e mais 20 milhões de toneladas de calcário, ou seja, nós poderemos colapsar o setor ou inviabilizar um programa tão importante para dobrar a agricultura brasileira sem desmatar, sem fazer qualquer tipo de avanço sobre a Amazônia, se nós não tivermos fertilizantes.
Para o engenheiro Rosildo Silva, ex-gerente-geral da fábrica de fertilizantes nitrogenados, as metas do plano seriam insuficientes diante da demanda nacional. O plano prevê a produção de 6,9 milhões de toneladas de fertilizantes em 2030 e 9,5 milhões em 2050. No entanto, somente no ano passado houve a importação de 8,3 milhões de toneladas de fertilizantes, segundo o engenheiro. O debate foi solicitado pelo deputado João Daniel, do PT de Sergipe.
Os fertilizantes são estratégicos para o Brasil, são empresas fundamental e a gente acha que esse debate precisa ser feito. Não é um projeto que o governo apenas tem que ter compromisso, ou a Petrobras ou os petroleiros, mas é um projeto que o Estado brasileiro, que a população brasileira precisa estar empenhada na defesa, né, de um projeto de desenvolvimento nacional que gere emprego, renda, distribuição de riqueza, de soberania.
O assessor especial da presidência da Petrobras, Gilles Carriconde Azevedo, defendeu a aprovação do projeto que cria o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes. A proposta já passou pelo Senado e está pronta para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marques. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Marcos Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. Boa segunda, boa semana. A gente se encontra amanhã. Até lá.
Câmara é notícia.